Então, estamos agora em condições de dar início à audiência da Federação das Doenças Raras de Portugal, FEDRA, já com algum atraso, pelo que peço desde já desculpa, mas a audiência com a Ordem dos Enfermeiros estendeu-se e justifica-se por ser o novo bastonário e que nós não conhecíamos. E muito obrigada pela vossa compreensão. Eu começava por cumprimentar os presentes. E pedia-lhes que fizessem uma apresentação do objeto da audiência. Sei que tem a ver com as questões relativas aos doentes com fenilcetonuria. Eu nem sei, sinceramente, que doença é esta. Podia... Agradecia que até explicassem. Nós temos vários deputados médicos nesta comissão, mas a maior parte de nós somos pessoas sem formação em medicina, e agradecia então que nos explicassem qual é o problema e quais as soluções possíveis para debater e para ajudar estas pessoas com esta doença. Faz favor.
Bom dia, senhores deputados. O meu nome é Paula Brito e Costa, sou presidente da Federação de Doenças Raras de Portugal e faço-me acompanhar, porque o tema é demasiadamente específico, com o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Fenilcetonuria, da APOFEN, que para questões... Fenilcetonuria. E, portanto, basicamente esta reunião, que desde já agradecemos, é um bocadinho para demonstrar as nossas preocupações no que tem a ver com aquilo que é a desorganização, não só na comparticipação das novas drogas que vêm para a fenilcetonuria, mas também pela desorganização que estes doentes têm vindo a sentir relativamente ao seu centro de referência. Ou seja, a fenilcetonúria, eu vou passar depois ao arquiteto Rui Barres, a fenilcetonúria tinha no Instituto de Genética Médica do Porto um centro de excelência que não existe em mais lado nenhum da Europa e, portanto, os doentes estavam bem acompanhados, bem seguidos. E, portanto, agora com a fusão com o INSA, está tudo mais ou menos a desmoronar-se. E, portanto, a preocupação da Associação Portuguesa de Fenilcetonúria começa por aí e terminará seguramente com a preocupação de alternativas terapêuticas ou novas terapêuticas para fenilcetonúria. Portanto, se calhar eu passaria ao Sr. Arquiteto, que agora já com mais expertise que eu na fenilcetonúria, explicaria aos Srs. Deputados estas questões. Eu acho que isto não vai mais ruir.
Certo. Tá bom. Muito boa tarde a todos. Eu se calhar faria aqui uma pequena introdução, já que se trata aqui de uma questão que, apesar de não ser complexa, se calhar vale a pena fazer uma pequena história, porque ela também é curta, em relação ao universo destes doentes. A fenilcetonúria é uma das duas doenças que foi inicialmente diagnosticada no diagnóstico precoce. Era o hipotiroidismo, cujo diagnóstico implicava a tomada de uma pastilha e, portanto, os doentes passavam a estar tratados. E a fenilcetonúria é uma doença hereditária do metabolismo das proteínas que conduz à deficiência mental profunda se os doentes não iniciarem imediatamente uma dieta hipoproteica. E, portanto, mesmo nos primeiros dias com o leite materno, é preciso controlar a quantidade de leite materno que eles ingerem, porque senão a deficiência mental profunda, portanto, os danos são nefastos no sistema nervoso central. Ora bem, a partir de 79, o diagnóstico precoce deu início, não foi cobrindo o território nacional por inteiro e, portanto, demorou algum tempo a que fosse aceito que o diagnóstico precoce seria uma virtude e, portanto, desde então, o Instituto de Genética Médica no Porto, que centraliza o diagnóstico precoce, tomou a cargo, obviamente, também a condução dos tratamentos destes doentes, porque senão não valeria a pena fazer o diagnóstico. E, portanto, sobre a égide do Dr. Rui Vaz Osório, que foi quem implementou em Portugal o diagnóstico precoce e, simultaneamente, foi diretor do Instituto de Genética Médica, depois do homem que deu o nome ao Instituto, o Dr. Jacinto Magalhães, procedeu sempre por dentro da autonomia que o Instituto de Genética Médica tinha e sempre contando com aquilo que então seria só a boa vontade dos médicos responsáveis por serviços de pediatria, no sentido de poderem ser conduzidos os doentes que eram rastreados para os vários hospitais centrais, no sentido de fazerem o tratamento. Portanto, as boas práticas europeias de então e ainda agora indicavam que estas doenças deveriam ser tratadas com uma equipa médica pluridisciplinar, porque como estamos a tratar o sistema nervoso central e como o único meio é evitar que estes doentes ingiram proteínas, porque há um aminoácido que lhes é nefasto, que é a fenilalanina, portanto, a única solução é que eles não ingiram proteínas e, portanto, daí a problemática da dieta que os pais, a partir do 7º dia, que é o resultado fantástico do diagnóstico, têm que ter para toda a vida. Tudo correu bem até ao momento em que houve uma integração forçada, dizemos nós, do Instituto Genética Médica no Instituto Ricardo Jorge. Porque o que aconteceu foi que aquela sensibilidade que sempre se sentiu naquele centro de tratamento começou a ser alterado por questões, obviamente, economicistas e, obviamente, desligadas daquilo que é a pessoa. E passamos todos a ser números e estatísticas e, sobretudo, um problema complicado que, para nós, é crucial. Ao longo desses anos, para que a dieta pudesse ser o mais flexível possível, o próprio Instituto de Genética Médica, das investigações que fez, descobria, obviamente, produtos hipoproteicos que resolveu importar, porque senão estas crianças só poderiam comer frutas, legumes e mais nada. E, portanto, existem uma panóplia de produtos hipoproteicos que fazem parte da dieta destes doentes. Desde 79, nós agora já temos doentes com cerca de 30 anos, portanto, já existe também, e entre parênteses, o problema das doenças dos adultos e não só das pediátricas. E, portanto, esses produtos foram sempre importados. Houve, inclusive, algumas complicações porque o Instituto de Genética Médica não tem vocação para ser importador de produtos alimentares. Bom, mas isso lá se resolveu. E existe no Centro de Genética Médica, agora assim designado, um espaço que corresponde à distribuição nacional destes produtos que fazem parte da dieta destes doentes. O Instituto Ricardo Jorge, obviamente, como devem imaginar, a partir do momento em que teve que fazer a gestão daquilo que eles chamavam as bolachinhas, não tinha sensibilidade para isso e foi logo uma questão crucial ter acontecido a necessidade imposta por este organismo grande do Estado de abrir concurso público para o fornecimento destes produtos. Ora bem, isso também se foi ultrapassado, mas gostava que tivessem noção do que é uma panóplia de alguns alimentos que são poucos, num universo de fornecedores estrangeiros que são poucos, e, portanto, um concurso público para bolachas, que é do que se trata, hipoproteicas, implicaria que o concurso resultava numa embalagem de bolachas que seria o vencedor do concurso para aquele ano. E, portanto, estas questões foram ultrapassadas, mas nem sempre isto é bem entendido. E os valores que implica este fornecimento são valores que, entretanto, o Estado português entendeu com participar a 100%. E, portanto, nesta história de que vos estou a explicar, estes doentes têm necessariamente que ter um complemento de aminoácidos, que é uma espécie de um leite especial, porque senão eles não teriam crescimento normal. E, portanto, no caso dos fenilcetonúricos, eles têm um composto de aminoácidos onde não consta a fenilalanina e, portanto, esse leite especial, que tem um preço considerado exorbitante, é também comparticipado pelo Estado português. Estas condições que acabei de referir, e que se prendem diretamente com, desde o diagnóstico precoce ser centralizado num único laboratório a nível nacional, o facto destes doentes terem a comparticipação a 100% dos produtos que são a base da dieta e da medicação, fazem com que Portugal esteja no panorama, e tenho que dizer mundial, porque a comparação neste caso é com a Europa, e nós na Europa estamos na linha da frente daquilo que é o tratamento destes doentes. E isto é não só uma sensação, é mesmo uma confirmação pelas relações internacionais que nós estabelecemos com associações congéneres, em que tudo isto que acabei de referir é garantido pelas associações e pela capacidade que essas associações têm de garantir estes cuidados aos doentes. A partir do momento em que o Instituto Ricardo Jorge tomou a seu cargo e foi anexado ao Instituto de Genética Médica, passou a chamar-se Centro de Genética Médica e desde logo se percebeu que não havia vocação para uma questão que ali também é crucial, que é o tratamento médico. O Centro de Genética Médica, ex-IGM, constituiu um centro de tratamento para os doentes e é um dos 11 centros de tratamento nacionais e é o único que não está num centro hospitalar digamos, de referência. Isto quer dizer que a nutricionista, a psicóloga, a equipa de nutrição e de psicologia e mesmo os pediatras que estão ligados a este centro de tratamento trabalham exclusivamente para a fenilcetonúria e também para as outras doenças hereditárias do metabolismo que têm o mesmo tipo de tratamento. Nós somos a APOFEN, a Associação Portuguesa da Fenilcetonúria, porque ela nasceu do diagnóstico precoce no momento em que o diagnóstico precoce era só da fenilcetonúria. Neste momento, o diagnóstico precoce faz o rastreio a 27 doenças, que todas elas até então eram todas diagnosticadas só por sintomatologia, já em fase de lesão cerebral para os doentes. Ora bem, neste sentido, o diagnóstico precoce é também por aqui uma das únicas, ou das poucas, que está implementado na Europa com tanta doença rastreada, que para nós é uma evolução civilizacional. Ora bem, por coincidência hoje, se foi decretado, saiu no Diário da República, a Lei de Bases do Instituto Ricardo Jorge. Já com a Lei de Bases do Ministério da Saúde, pudemos verificar que o Centro de Genética Médica do Instituto Ricardo Jorge não constava. O que quer dizer que aquele centro, que é o sucedâneo do famosíssimo e internacionalmente reconhecido Instituto de Genética Médica, desapareceu. E hoje confirma-se com a lei orgânica do Instituto Ricardo Jorge, que chama ao Centro de Genética Médica um centro desconcentrado dos serviços do Instituto Ricardo Jorge no Porto e que está transitoriamente no Instituto Ricardo Jorge até 31 de dezembro deste ano. No dia 1 de janeiro de 2013, não se sabe para onde é que vai. A questão que nos traria aqui, mesmo que isto não tivesse avançado desta maneira, era alertar os senhores deputados para uma questão que para nós é crucial, não só porque representamos os doentes, mas também porque somos cidadãos. É que aquele centro de tratamento, com a capacidade dos, digamos, cientistas que ali estão a trabalhar, porque estão a trabalhar desde o início com o maior grupo de fenilcetonúricos reunidos num só centro de tratamento da Europa e, portanto, do mundo, tem a possibilidade de apresentar estudos, investigação e melhorar as condições de tratamento que servem de referência para a ciência a nível internacional. Neste momento, o que nós sabemos é que vai desaparecer. Aquele núcleo vai ser provavelmente integrado no Centro Hospitalar do Porto, dizemos provavelmente porque não sabemos, e a nossa preocupação é que temos exemplos de centros de tratamento que funcionam relativamente mal, mas não por culpa dos técnicos, mas sim por causa da escala da instituição em que está instalado esse centro, como, por exemplo, o Hospital Santa Maria, que tem uma médica chamada Ana Gaspar, que todos os dias faz milagres, porque tem 3 mil doentes e a senhora não só trata das doenças metabólicas, como das outras, e tem que fazer urgência, como os outros médicos. E, portanto, muitas das vezes, quando porventura nós nos queixamos das condições que não são as melhores, não é por culpa dos técnicos, mas sim por causa desta estruturação que não está bem pensada. O nosso problema é que em Portugal está em risco este centro de tratamento no norte, digamos no Porto, que seria, segundo uma lógica daquilo que está definido para os centros de referência, aquele que para a fenilcetonúria ganharia calmamente todos os critérios que ali são exigidos para que se possa constituir um centro de referência, e nós não sabemos o que é que vai acontecer. Desapareceu hoje por decreto-lei. Aqueles técnicos não sabem o que é que lhes acontece do ponto de vista profissional, mas eu não tenho nenhuma procuração para tratar disso. O problema é que aquele núcleo de doentes será integrado dentro de um centro hospitalar de grande dimensão e, obviamente, que o pediatra que os vai atender vai ver outras doenças, o nutricionista vai estar a tratar de outras doenças e a tal pluridisciplinaridade que ali é garantida, e quando um doente se desloca ao centro de tratamento, marca consulta para 4 especialidades. Isto dentro de um centro hospitalar de grande dimensão não é possível. E existe agregado a tudo isto uma outra problemática que é e os produtos. Neste momento, os produtos alimentares que fazem parte da base da dieta destes doentes, e como lhes digo, são 27 doenças, todas raras e todas com aquilo que podemos designar medicamentos quando as há órfãos, todos eles têm como base essa dieta e, portanto, neste momento, esses produtos o que é que lhes vai acontecer, porque aquele centro deixou de existir e, portanto, mesmo que fosse só um centro de custos, a partir de dezembro, os doentes que eu represento não sabem onde é que vão fazer essa aquisição, digamos assim, dos produtos. Não é bem uma aquisição, porque não tem que pagar, porque o Estado comparticipa. E, portanto, para que esta comparticipação pudesse ser controlada, como é óbvio, e tinha que ser controlada pelo Estado, há despachos que obrigam a que só por receita médica é que estes doentes podem ter acesso a estes medicamentos. Desculpe, a estes alimentos. Isso como é que acontece hoje em dia? Hoje em dia está mais ou menos flexibilizado, os médicos estão a par das situações de cada doente, não é? E por isso a importância da polidisciplinaridade e o acompanhamento sempre muito de perto, porque as lesões são ao nível do sistema nervoso central e, porventura, se algum doente não cumpre a dieta, porque é uma dieta alimentar, é preciso fazer os diagnósticos mensais, quinzenais, e dependendo da idade, mensais já referi, portanto, nos primeiros dias de vida é de 15 em 15 dias e depois vai alargando o prazo. Para verificar os níveis de fenilalanina no sangue, ora bem, os médicos estão em alerta geral e quando o diagnóstico é dado como alto no sangue, é logo imediatamente chamado o doente. Ora bem, estas receitas médicas, a partir também da nova legislação, que não correspondem propriamente àquilo que é um ato médico que consuma energias do Serviço Nacional de Saúde, que em geral se resolve com um telefonema dos pais dos doentes, para, doutor, neste momento vou precisar disto, disto, disto e daquilo. E a receita é emitida. A partir deste momento, agora, os doentes vão ter que pagar taxas moderadoras por esta passagem da receita. Assim como os testes diagnósticos, que são o famoso teste do pezinho repetido, em papel de feltro, uma picada com sangue, enviado para o Instituto de Genética, é feito o rastreio para verificar como é que estão os valores da fenilalanina no sangue de cada um destes doentes. Também vão pagar uma taxa moderadora. E, portanto, nós também estamos preocupados em relação a esta questão, estamos preocupados em relação ao que é que vai acontecer àquele centro de tratamento, que para nós é o nosso centro de referência para esta doença. E as questões que se levantam aqui têm a ver com a pena, vou dizer só assim, de em Portugal ver desaparecer aquela bandeira que eu, nos encontros internacionais, fazia sempre um brilharete, porque pediam sempre a Portugal, então e vocês, como é que fazem e tal? Nós temos isto tudo garantido, não é? Desde o serviço do diagnóstico precoce, conforme ele está montado, até às doenças que rastreia, até ao tratamento que está garantido em todos esses 11 centros de tratamentos, é tudo do melhor que existe e é a referência para tudo quanto nesta doença trata aí por esse mundo fora, os doentes como os nossos. Neste momento, desapareceu.
Eu gostaria só de acrescentar aqui umas palavrinhas de enquadramento às palavras do Sr. Arquiteto. De facto, aquilo que os doentes sempre defenderam foi a criação dos centros de referência. A Federação tem vindo a trabalhar desde 2007 com o governo português, com a tutela, no sentido de se criarem os centros de referência. Neste momento estão incluídos dentro do Programa Nacional para as Doenças Raras, tudo indica que aí vêm, e o único centro que efetivamente nós considerávamos de excelência, que era o Instituto de Genética Médica para as Doenças dos Pezinhos, acaba por desaparecer. Portanto, estamos aqui a dar-nos a parecer que isto é... Eu não sei, e se calhar não concordo muito bem com o Rui, que são questões meramente económicas, às vezes fazem-se as neiras sem se pensar exatamente nas consequências que elas trazem e não se pesam muito bem os prós e os contras. Acontece que, efetivamente, isto vai completamente fora daquilo que são as linhas orientadoras do próprio governo, da própria tutela, mas também da Comissão Europeia. Portanto, e a Comissão Europeia está a trabalhar com as associações de doentes de toda a Europa no sentido de criarmos centros de referência. Bom, então, criamos centros de referência, andamos todos aqui a trabalhar. E agora, que a fenilcetonúria teria aqui uma oportunidade de ouro para ter até um centro de custo que pudesse financiar o seu próprio projeto sem dele depender grande investimento do Estado, acabou por se desmoronar, não, acabou por desaparecer, porque já percebemos que hoje nem sequer temos. Aquilo que eu pergunto também, e gostaria de deixar à consideração dos senhores deputados, é, e então, certo, Rui, a partir de dia 1 de janeiro, o teu filho não tem onde ir comer, certo? Vai comer fruta e vai comer legumes, e não come mais nada porque... Pronto.
Eu quero acreditar que vão tratar desse assunto até o dia 31
de dezembro. Isto é uma preocupação e, portanto, com todas as, penso eu, com todas as complicações que podem trazer o facto destes doentes comerem qualquer tipo de alimento que não seja os legumes e as verduras, pode trazer uma terrível demência mental. Portanto, eu acho que andamos aqui todos a brincar um bocadinho aos despachos e gostaria de deixar esta grande preocupação e de enquadramento daquilo que são as políticas desta Federação no que diz respeito à criação dos centros de referência e deixar à vossa consideração esta preocupação do desmoronamento do único centro de referência que todos nós conhecemos mais, porque são produtores de investigação e porque há 2 anos se descobriu que com mais, com aquele único sangue que se colhe, somos capazes de diagnosticar mais de 30 doenças. Para quê? Se não as conseguimos tratar, também não faz muita diferença andarmos aqui a investir em investigação ao nível das doenças do metabolismo.
Muito obrigada, Sra. Doutora Paula Brito e Costa, Sr. Arquiteto Rui Barros Silva. Quanto à minha parte que me toca, agradeço o esclarecimento. Sinceramente, não tinha o conhecimento nem a informação sobre esta doença, nem as consequências que são, de facto, muito, muito trágicas para quem é portador desta doença. Tem que ter uma atenção redobrada e estar sempre em alerta, como todos os profissionais de saúde que tratam doentes assim. No nosso papel e na nossa função de deputado, estamos a fiscalizar e iremos, com certeza, tirar consequências desta audição. Passava agora a palavra aos seus deputados que queiram usar dela para pedir algum esclarecimento. Bem, sei que a intervenção foi, de facto, muito esclarecedora. Faz favor, Sra. Deputada Conceição Bessa Romão, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Doutora Paula, que já nos conhecemos, que o Sr. Arquiteto também. Eu não conhecia, mas cumprimento e os colegas aqui presentes. Bem, eu, antes de começar para a parte mais complexa da questão, eu queria primeiro felicitá-la pelo trabalho que desenvolveu e ter conseguido inscrever nas dotações do Ministério da Saúde as verbas dos Jogos da Santa Casa a favor das doenças raras, que acho que foi uma vitória enorme, e isto demonstra um trabalho de uma grande proximidade com o Ministério da Saúde e, portanto, quero felicitá-la por isso. Também quero dar-lhe conta que esse trabalho de proximidade não deve ser em vão e que a fusão que ocorreu já, tenho referência do ano 2007, entre o Instituto Ricardo Jorge e o Centro de Genética Médica, de facto não devia ter acontecido. Mas é uma situação que foi herdada e que se está a tentar resolver, e tenho a indicação que eventualmente será por isso que ela não consta na lei orgânica já, portanto, na lei de bases. E, portanto, como estão a tentar encontrar uma solução para obviar o problema, portanto, penso que será por isso que ela não consta aí, porque se entende como centro da excelência do trabalho que está reconhecido, não devesse ser esse. Portanto, assim, nós temos que ir vivendo com aquilo que temos. O Sr. Ministro da Saúde está sensibilizado e as estruturas da saúde para os problemas das doenças raras e vão, por certo, dar-lhes acolhimento. Eu farei uma nota, como habitualmente vou fazendo, daquilo que acho que são os dados que, enfim, que devem constituir um pequeno memorando para que as coisas não caiam tanto no esquecimento. Eu queria dizer que tenho imenso respeito por quem trabalha por estas áreas, sobretudo das coisas raras e da dificuldade que elas constituem para as famílias. E, portanto, depois de a ter felicitado, eu só queria, penso que esta, a parte da fenilcetonúria, como as outras 27, também merecem outra, todas as outras merecerão atenções especiais. E eu estou convencida que, objetivamente, rapidamente será encontrada a solução. Mas eu, na altura, fiquei, os técnicos e os investigadores e os médicos especialistas que estavam no Centro de Genética transitaram para o Instituto Ricardo Jorge. Portanto, transitaram. Portanto, ao se terem transitado, eu penso que este, agora não sei nada porque não falei com o ministro, não tenho nenhuma indicação desta matéria, mas penso que transitarão também num futuro, na solução que vier a ser encontrada para este centro da excelência que se calhar se vai tentar manter, não sei exatamente em que estrutura ainda, estão a ser encontradas soluções, que transitarão também. E se calhar, mais que numa situação de drama, devemos ter, não abandonar de facto os esforços que vem fazendo junto do Ministério, junto dos diferentes atores no terreno, para também os fazer direcionar, porque é assim, Eu acredito que não seja mesmo também só por questões económicas, porque ninguém cortou os subsídios. E mesmo esta questão, nós ouvimos aqui outro dia, a propósito de uma coisa que não tinha propriamente a ver com isto, mas a propósito dos transportes dos doentes com doenças prolongadas, em que iria ser revista a situação no sentido de lhes ser garantido o transporte. Portanto, eu também não estou a ver que num caso em questão, em que o Estado português já garante todos estes apoios e estas comparticipações, que não esteja sensível a olhar para uma taxa moderadora, designadamente para os exames dos testes dos pezinhos repetidos que têm que ser feitos para controlar. E, portanto, eu acho que é preciso, da parte da senhora e da equipa com que trabalham, uma persistência, de facto, junto do Ministério da Saúde, sobretudo também para os ajudar e esclarecer, porque há questões que as pessoas, sobretudo vindo de fora, não sendo da área, sobretudo como é o caso do Sr. Ministro, que estará sensível para acolher tudo aquilo que forem capazes de aditar em favor de uma causa que não tem razão nenhuma para estar excluída de todo o bom tratamento que lhe foi dado até ao momento em que ela era ideal. Portanto, depois disto, eu não tinha muito mais, sei que tenho aqui alguns problemas que ainda com a fixação de um preço dos medicamentos. Ok, depois falar. E depois, pronto, porque eu não sei se temos segunda volta e, portanto,
não, a questão é... Não, senhora isso. Deputada, faça, ponha as questões questão, todas, pois os outros grupos parlamentares também
ficam já
e responderá no fim, mas agradecia pronto, que concluísse, faz favor, obrigada. Tá,
ok, de facto, relativamente ao problema da comparticipação, têm a noção onde é que o processo, desculpem, perrou para a fixação, que é mesmo o termo... para a fixação do preço e da parte da comparticipação, uma vez que é um medicamento que precisam todos os dias. Pronto, não tinha mais questões a colocar.
Então agora muito da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado António Serrano, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu quero cumprimentar os responsáveis pela Associação e pela Federação. Nós, naturalmente, ficámos preocupados com o quadro que nos trouxeram aqui. De facto, muitos nós não acompanhamos em detalhe a todas as áreas e em particular a esta que nos trouxe. De qualquer forma, eu julgo que aquilo que nós tivemos no passado foi a integração do Instituto de Genética Médica no Ricardo Jorge. O que temos agora é a extinção, pode ter acontecido por lapso ou por outra questão. Ela foi aqui nos transmitido que saiu da lei orgânica publicada do Ricardo Jorge. Não é? Vamos confirmar isso também, naturalmente, e eu acho que valeria a pena também termos aqui na Comissão de Saúde uma conversa com os responsáveis do Instituto Ricardo Jorge. Acho que era bom que a Comissão de Saúde o pudesse convidar, ou então nós fará o requerimento, para discutirmos todas estas matérias e perceber como é que o Instituto se vai organizar de forma a garantir a continuidade do trabalho que tem a ser feito e que é reconhecidamente de excelência, e não percamos também nesta área algo que levou tantos anos a criar e a consolidar. E, portanto, acho que, da nossa parte, temos todo o interesse em acompanhar esta questão e gostaríamos muito, vamos fazer com que, em conjugação também com os outros partidos e com a senhora Presidente, de podermos ter aqui uma avaliação detalhada do lado do Instituto Ricardo Jorge. E, eventualmente, depois também com o Sr. Ministro da Saúde, na próxima audição, podermos perceber da parte dele qual é, aferir exatamente o seu nível de sensibilidade para as questões que aqui nos trouxeram. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Galriça Neto, faz favor.
Muito rapidamente, o que eu gostaria era de corroborar a preocupação relativa à situação que expuseram e manifestar mais uma vez, até porque é sabido e público, que na medida das nossas capacidades o CDS tem preocupado com esta área. E o que eu queria aqui dizer é que vamos continuar a preocupar-nos e tem o nosso compromisso em relação a esta situação que expuseram de tentar ultrapassar aquilo que não creio sequer que sejam questões financeiras, mas que lamentavelmente sabemos que na realidade podem ser outros os fatores causadores deste não lhe queria chamar imbróglio. De qualquer forma, era isso que eu gostaria de dizer, sendo que, e não falando depois noutra mais nenhuma intervenção, a questão de clarificar melhor a situação relativa ao processo do medicamento, que de facto, tanto quanto sabemos, está num processo avançado para concretizar o processo de comparticipação, e queríamos também clarificar o que é que se está a passar para, na medida das nossas capacidades, porque entendemos que de facto se tem que prosseguir com o processo, na medida das nossas capacidades, intervir a esse nível. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria também cumprimentá-los e agradecer terem trazido esta questão aqui à Comissão de Saúde e, de facto, partilhamos, ou seja, a questão que nos colocaram trouxe-nos aqui preocupações acrescidas também a nós pela situação em que podem ficar este conjunto de doentes. Não compreendemos, ou seja, acho que não faz sentido, ou é evocado não sei que razões, mas esta reestruturação por parte da administração pública que está a ser desenvolvida por este governo, de facto, há um conjunto de situações que não fazem nenhum sentido e que nós não vemos quais é que são os seus benefícios do ponto de vista da área de intervenção. E desta vez, na área concreta da saúde, e o exemplo que aqui nos trouxeram mais uma vez, esta alteração não vai visar melhorar os cuidados de saúde a esses mesmos doentes, com o acréscimo ainda por cima da solução, ou seja, da própria lei, não trazer qual é que é então a solução. Decide-se que termina a 31 de dezembro, mas não se decide como é que se vai proceder. Eu acho que é uma coisa que não faz sentido, não é? Ou seja, para decidir que não se faz, tem que haver já uma proposta, então como é que se vai fazer? Ou então diz-se de uma vez por todas, pronto, acabou. E acho que não é forma de funcionar, não é forma de facto de organizar também, de certa forma, quer por parte do Ministério da Saúde, mas também não é forma de organizar os serviços públicos de saúde, e esta de facto é mais uma situação concreta que vai no sentido daquilo que era a nossa avaliação mais geral em todo este processo de reorganização administrativa, porque não iria servir para melhorar os serviços públicos, muito pelo contrário, só vai degradá-los, afastá-los ainda mais dos portugueses e de toda a população. Por isso, esta era esta a preocupação. Em relação às taxas moderadoras, nós é do conhecimento público a posição do PCP em relação a elas, ou seja, não faz sentido pagarmos taxas moderadoras. A saúde é um direito em todas as situações e todos os portugueses devem ter acesso a ela e não devia ser cobrada nenhuma taxa moderadora. Eu peço desculpa, mas queria só fazer este comentário, porque eu acho que nós não podemos, pois não se pode justificar este conjunto de medidas, dizendo, como a senhora deputada Conceição Bessa Ruama aqui referiu, bom, temos que ir vivendo com o que temos. A verdade é que, pois, o que temos para determinadas áreas é aplicado de uma forma e o que temos para outras áreas é aplicado de outra forma. E nós não podemos aqui esquecer, não é? Para a saúde são aplicados cortes de milhões, mas para, por exemplo, para os bancos houve 12 milhões para transferir para os bancos. Não compreendemos. De facto, não compreendemos. E acho que há aqui dois pesos e duas medidas. Nós temos confrontado com esta contradição e a verdade é que há disponibilidade, o Estado está a ser expoliado daquilo que são as suas riquezas e daquilo que são as suas mais-valias e, de facto, o que devia de haver aqui era uma maior redistribuição daquilo que são os recursos públicos e, de facto, não compreendemos estas medidas por parte do Governo e temos estado, de facto, a combatê-las e iremos continuar neste sentido porque a atual situação não justifica continuarmos a reduzir desta forma como temos estado a fazer no Ministério da Saúde, nomeadamente na saúde, podia falar da educação, podia falar na segurança social, podia falar de um conjunto de áreas em que estão sucessivamente a retirar os direitos e que estão a dificultar o acesso da população a esses mesmos direitos.
Muito obrigada. Eu passo muito rapidamente, Sra. Deputada, se faz favor.
Realmente por alguma incompreensão da minha parte, mas em relação às taxas moderadoras, se quiser fazer o favor de clarificar, porque ao que sei, até aos 12 anos as crianças estão isentas de pagamento de taxa moderadora.
Então eu passava agora a palavra à Federação das Doenças Raras de Portugal para prestarem os esclarecimentos que acharem necessários e agradeço desde já a concisão, sabendo que podemos marcar uma audiência para um futuro próximo. Faz favor.
Pegava então já nessa questão das taxas moderadoras, para depois não me esquecer. o universo de doentes que têm doenças hereditárias do metabolismo das proteínas, neste momento, a mole principal tem 15 a 20 e poucos anos. Porque, obviamente, eles vão crescendo, não é? E, portanto, felizmente estão a ser recuperados e são pessoas ativas e bons alunos e bons profissionais, os que já são. E, portanto, o universo das crianças que, obviamente, estão isentas, estão isentas. A partir dos 15 anos, que é a mole principal, 14, 15, eu tenho um filho precisamente que faz 13 anos e é por isso que eu estou aqui, faz 13 anos este ano, não é? E, portanto, o grupo principal destes doentes já está com esta idade, não é? E, portanto, e daí essa questão para nós ser importante. E não é só importante do ponto de vista de uma posição, digamos, isto não tem nada a ver com a ideologia, como devem imaginar. Isto tem a ver com a sensibilidade que nós temos em relação àquilo que efetivamente sabemos ser o consumo que estamos a exigir do Serviço Nacional de Saúde com esta prestação. E aquilo que sabemos ser também o universo de doentes que nós temos, porque por estranho que vos possa parecer, há quem me diga que as associações e os sócios que nós temos são uma boa amostragem para o Instituto Nacional de Estatística em relação àquilo que é o Portugal global. Mas nós temos muita gente com dificuldades económicas que não querem sequer ou dizem que não podem pagar 20 euros de cota anual para serem da Apofen. E, portanto, eu estou aqui a representar não o universo global de 300 doentes e suas famílias, mas uma parte deles. Claro que tudo que nós conseguimos por intermédio da nossa ação é beneficiar de todos a 100%, como é óbvio. Gostava também de salientar aqui uma questão que há pouco não referi. Todas estas doenças são raras. A fenilcetonúria é aquela que tem maior prevalência. E em relação às outras doenças, o problema é mais agudo, digamos assim, em relação ao respeito pela dieta, porque conduz à morte em algumas delas. E, portanto, enquanto que na fenilcetonúria os dados podem ser irreversíveis, mas é o sistema nervoso central que é atacado, quando um doente com, por exemplo, uma leucinose ou doenças do ciclo da ureia, elas podem morrer. E, portanto, o controle da dieta é uma bomba relógio que os pais têm em casa e os doentes depois, quando crescem, têm que tomar conta de si. E por isso também a importância daquele centro de tratamento. Uma questão importante que eu vos queria também dizer, para não ficar depois em aberto, é que este centro de tratamento, obviamente, não tem um serviço de urgência, nem um serviço de cuidados intensivos para as outras doenças que necessitam deles. Quando uma leucinose atinge valores de catabolismo, tem que ser internado imediatamente e estar a soro durante um período ou uma doença do ciclo da ureia. O que acontece é que já o Instituto de Genética Médica, no tempo em que assim era designado, tinha um protocolo com o Hospital Maria Pia, que é rigorosamente ao lado e nas costas, são edifícios vizinhos, e o serviço de nutrição que ganhou esta excelência no Instituto de Genética Médica dá o apoio ao serviço do Maria Pia. E, portanto, todas as doenças deste foro tinham apoio no Instituto de Genética Médica via a consulta da nutrição e da psicóloga. Um parênteses, esta psicóloga que trabalha a tempo inteiro no Instituto de Genética Médica, agora CGM, é a única doutorada em fenilcetonúria, em psicologia, e é também uma referência a nível internacional pelos estudos que faz com este grupo fantástico de doentes, fantástico no sentido do número. É uma doença rara com 170 doentes registados. E, portanto, isto para toda a gente que quer fazer investigação em doenças raras é uma coisa ambicionável. E também sentimos, pelo lado dessa ambição, que, não lhe queria chamar disputa, mas, enfim, para onde vão estes doentes, há que terem atenção a essas questões que estão para além daquilo que são os cuidados expressos e necessários para estes doentes seguirem em frente. E, portanto, também sabemos que isso é uma questão importante a ter em conta. Em relação ao Covan, que é o nome comercial do tal produto de que se tem falado. Para resumir, devo dizer-vos que não ia daqui satisfeito sem vos esclarecer, já que demonstraram que grande parte destas informações são novidade, é que o Covan não é bem aquilo que se possa considerar um medicamento. Porque para a fenilcetonúria, aquilo que o Covan vai fazer é a possibilidade de flexibilizar a dieta. E se alguém pensar que isto é pouca coisa, está enganado. Porque o que o Covan traz de novidade é poder ajudar o organismo no fenilcetonúrico que tem o problema no fígado da metabolização da fenilalanina, possibilitando que as proteínas que estes cidadãos, estes doentes, ingerem só do ponto de vista sintético, possam ser complementadas o mais possível com proteína natural. Neste momento, como vos disse, o diagnóstico precoce em alguns países da Europa já conta com mais anos do que em Portugal e, portanto, já existem adultos e é um dos problemas também seguinte que nós havíamos tratado aqui por mais algum tempo, que é como é que se tratam as doenças normais de um adulto com estas doenças hereditárias do metabolismo, por causa da medicação que é preciso dar para outras doenças que aparecem e a incompatibilidade que pode haver. Por exemplo, um bebé dos nossos não pode tomar o clavamox normal porque se tiver aspartame ele não pode tomar porque é uma fonte de fenilalanina. Bom, isto foi um parênteses. Este Covan permite que apenas 30% do universo dos doentes, e neste caso estamos a falar de 300 em Portugal, e obviamente que todos os anos aparecem cerca de 8 a 10, só determinados organismos, determinadas mutações genéticas, porque trata-se de uma mutação genética, é que são sensíveis ao Covan. E, portanto, nós não estamos a falar do universo total dos doentes. Para isto implicava haver um primeiro estudo, diagnosticar quais são os doentes que vale a pena passarem a ter o Covan como um auxiliar para flexibilizar a sua dieta. E depois os médicos articulavam essa flexibilização. Em vez de fazer só dieta restrita em proteínas, entrariam proteínas naturais que o seu organismo pudesse metabolizar com a ajuda do Covan. Isto é não só do ponto de vista do palato destes doentes, que não nos interessa rigorosamente para nada, porque estão habituados a comer as comidas insossas que lhes aparecem, mas do ponto de vista da saúde global destes doentes, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer a um doente com fenilcetonúria quando tiver 60 anos. Será que cai o cabelo porque os problemas de saúde... Já sabemos que, por exemplo, em termos da densitometria óssea, há problemas. Sabemos que em relação a problemas musculares, há problemas. E por isso, este centro que nós estamos a tentar defender foi o centro que elaborou, até por, não queria dizer iniciativa, mas estimulado pela Associação Portuguesa de Fenilcetonúria, que eu represento aqui, o protocolo nacional para o tratamento nutricional destas doenças, que existe em Portugal e não existe em mais lado nenhum. E isto tem a chancela, estes protocolos têm a chancela da Sociedade Portuguesa das Doenças Metabólicas, que, enquanto entidade médica, e não onde estão só os nutricionistas, que é outro parênteses, os nutricionistas em Portugal não são considerados médicos, por exemplo, os nutricionistas destes centros de tratamento que estamos a falar não podem passar as receitas dos produtos hipoproteicos que estamos a falar também. Tem que ser um pediatra a passar a receita. Ora, são os nutricionistas que aferem a dieta e depois têm que ir ao colega de pediatria dizer, olha, este menino agora tem que ter estes leites, estas bolachas, estas partes, que é uma linguagem já mais interna para nós. Bom, o Covan só vem fazer isso. E este só é incomensuravelmente gigantesco para este universo de doentes. O que o laboratório que detém, digamos, a patente deste produto fez foi introduzir em Portugal, fazer a inscrição e o registro como medicamento, que era um dos problemas complicados, portanto ultrapassou aquilo que eram as barreiras, digamos, altas do que o Infarmed impõe para que um medicamento seja de entrada introduzido em Portugal. E, para além disso, porque só faz sentido que este produto seja implementado com uma comparticipação a 100%, porque é um medicamento órfão, eu não lhe sei dizer qual é que é o valor, mas tenho noção que, por exemplo, ao meu filho, eu não teria a mínima capacidade, se ele for sensível ao Covan, de lhe poder beneficiar a vida dele com o Covan, porque não teria dinheiro para isso. Mas o que é importante é que isto foi ultrapassado. O Infarmed negociou com o laboratório uma coisa que eu acho que é histórica, que é a seguinte. O produto está implementado em todos os países da Europa. Inclusivamente a Turquia, que não tem tradição nenhuma de tratamento destes doentes, já tem lá o Covan. Portugal, que tem as melhores condições de tratamento destes doentes, historicamente, nós somos comparáveis à Suíça, que nem sempre isto acontece, somos sempre comparados a outros países ditos menos desenvolvidos, e somos o único da Europa que não tem o Covan para estes doentes. Ora bem, essa comparticipação está reduzida porque o Infarmed e na negociação com o laboratório chegaram a acordo que, a partir dos 18 anos, o pagamento integral do produto é suportado pelo laboratório. E, portanto, o Estado só teria que pagar o que vai necessário para os doentes até aos 18 anos. E também o laboratório, sei, oferece o diagnóstico dos doentes para avaliar quem é que está por dentro destas benesses que o Covan pode trazer. Portanto, os tais, o universo de 100% vai fazer análise, vai fazer testes de carga. O Covan é administrado e é preciso ter produto, e, portanto, esse produto para os testes é oferecido pelo laboratório. Pronto. Do ponto de vista meu, ponto de vista, enquanto presidente de uma associação de doentes, eu acho que isto é quase equiparar-se a uma microsegurança social para doentes que eu represento, não é? Porque a partir dos 18 anos e para toda a vida, suponhamos nós, não é? Este laboratório está a dizer que compartilha. E, portanto, também há aqui uma questão que é, mas então o que é que ganha o laboratório com isto? Obviamente que o laboratório ganha nisto economia de escala. Já está em toda a Europa e tem a patente do produto para o resto do mundo que queira receber o produto. E, portanto, primeiro, acha que não faz sentido que em Portugal não esteja implementado este medicamento e, ao mesmo tempo, sempre são mais não sei quantas doses que vão permitir que, ao nível global, o preço do produto, sendo órfão, possa baixar. Quer dizer... Ah, sim, claro, para além disso. Nós estamos muito reconhecidos quando... Sim, senhor.
Isso a partir dos 18 anos?
Sim.
E até aos 18 anos tem que pagar?
A compartilhação é esse pedido que... O pedido...
Já antes, é a compartilhação é de 100%, sendo até aos 12 anos, isentos de taxa moderadora, mas portanto há uma coisa entre os... A compartilhação é de 100%.
Mesmo até aos 18?
Não. O que ficou acordado no tal documento que já agora emperrou, por aquilo que sabemos, no governo anterior, na secretária do senhor secretário de Estado, que não fez avançar, portanto, falta a assinatura de um eleito do Estado. Ora bem, então a questão é que passou pela peneira do Infarmed, que obviamente defendeu os interesses do Estado, e o resultado foi, então os senhores do laboratório pagam o produto a partir dos 18 anos, a qualquer doente que necessite dele. E até aos 18 anos paga o Serviço Nacional de Saúde ou alguma instituição por ele. Portanto, neste momento, se o produto for, se este protocolo for assinado pelo Ministério da Saúde, e eu acredito que o laboratório instantaneamente despoleta o protocolo da tal de teste de carga, e a partir desse momento existem os doentes que estão aí aptos para poder beneficiar do Covan.
Sra. Presidente, dá-me licença. Talvez valha a pena fazer aqui um brainstorming daquilo que tem sido a desgraça das comparticipações dos medicamentos órfãos em Portugal e fazer este enquadramento. Nós, nas nossas atividades profissionais, enquanto dirigentes associativos, viajamos aí all over the Europe, tentando perceber como é que os outros parceiros e os outros Estados-membros atuam na questão das comparticipações dos medicamentos e até o trabalho que os patient advocacy têm nesta matéria. E, lamentavelmente, Portugal está, de facto, na cauda da Europa. E quando uma doença é portuguesa, como a fenilcetonúria, e tem uma incidência logo muito maior do que nos outros países da Europa, não se compreende como é que em toda a Europa está aprovado. E em Portugal não está, provavelmente porque o número de doentes é muito superior. Mas fazer aqui, talvez, um enquadramento no sentido de... Nós sabemos que o Estatuto do Medicamento Órfão é um estatuto próprio e que diz ao Estado português que tem 30 dias para aprovar uma droga órfã, mais 45 dias, se assim considerar que é necessário fazer um estudo farmacoeconómico, que não deveria, não há indicadores, não há modo comparativo, quer dizer, mas pronto, sim senhor, e as associações de doentes asseguram e acham que sim, 30 dias mais 45, até que fosse o dobro, ficaríamos todos muito contentes. A verdade é que o Covan, este Covan, está na secretária do antigo secretário de Estado, do anterior secretário de Estado e do outro ainda anterior secretário de Estado, desde 2011 para aprovação. Mas eu gostaria de visitar o gabinete dos senhores secretários de Estado, anteriores secretários de Estado, porque o que se passa com todos os medicamentos órfãos é 10 vezes pior do que se passa com o Covan. Portanto, os medicamentos órfãos não saem com aprovação. Existem medicamentos órfãos para aprovação no IFARMED com autorização de introdução de mercado desde 2007, medicamentos de life saving. E, portanto, as associações de doentes, que eu represento, que o Rui representa também, achamos isto uma falta de respeito, um não cumprimento da lei, mas não há ninguém que chame a atenção a estes senhores para que se cumpra a lei, que o medicamento órfão tem um estatuto. Um dia que morra um doente e que a família resolva reclamar aquilo que é, ok, então o meu medicamento que salvava a vida do meu filho está desde 2007 no Infarmed, que supostamente serviria para regular, mas a gente também ainda não percebe muito bem para que é que aquela coisa serve. E, portanto, esta é uma grande preocupação. A nossa preocupação aqui hoje é o Covan, mas a nossa preocupação são todos os medicamentos órfãos que estão para aprovação desde 2007. Aquilo que o Infarmed negocia com a indústria, a mim, a nós, passa-nos perfeitamente ao lado. Isso é uma coisa que a nós não nos diz respeito. Quem paga o quê é perfeitamente indiferente, desde que o acesso seja equitativo e rápido e se cumpram a lei dos 30 mais 45 dias de acesso a qualquer medicamento órfão em Portugal. Tal não acontecendo, portanto, o que nós queremos é os medicamentos comparticipados, se sim ou se não. Se ele tem autorização de introdução do mercado, seguramente é um medicamento que o Infarmed assume como um medicamento de qualidade. Portanto, esta é a nossa preocupação. O Covan, com certeza o Covan vem trazer, entre, como disse o Rui, o facto de uma criança nunca ter provado, eu recebi um e-mail, será que eu com o Covan posso provar um gelado? Eu acho que isso é uma coisa inacreditável. Quando não se tem filhos portadores destas doenças, destas muitas milhares de doenças que nós representamos, estas coisas passam um bocadinho ao lado. Mas enquanto eles são pequeninos, se calhar não estão habituados a comer um gelado, depois vão para a escola, percebem que os meninos comem gelados e chocolates e também carne. Portanto, duas preocupações, ou três preocupações, provavelmente em resumo, Sra. Presidente, a preocupação do Instituto de Genética Médica como centro de referência, sim, senhor, a segunda, a preocupação do Covan, mas a terceira grande preocupação, a pouca vergonha que é em Portugal, a comparticipação, ou o processo de comparticipação dos medicamentos órfãos em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada mais uma vez, Sra. Doutora Paula Brito e Costa, que fez o favor de fazer uma síntese muito bem feita sobre os problemas e as reivindicações que aqui trouxeram e que são tão justas e que certamente todos os deputados, na posse destas informações, farão o trabalho que lhes compete e nós fazemos a fiscalização, nomeadamente no que diz respeito ao Infarmed. Já tivemos várias audições com o Infarmed e as questões do estatuto do medicamento e da aprovação também foram aqui feitas em sede desta comissão e continuarão a ser, e a ser uma exigência que a lei seja cumprida. Nós, enquanto legisladores e fiscalizadores da ação executiva, assim faremos. Muito obrigada e sempre que necessitarem, solicitem a audiência, que serão recebidos o mais brevemente possível. Muito obrigada.